A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado com a Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor doutor, aliás, pós-doutor, César Martins de Souza, lotado na Faculdade de Educação do Campus Universitário de Bragança. E ele está à testa de um projeto intitulado Da Transamazônica à Transoceânica. História, Memória e Literatura em Grandes Rodovias na América do Sul. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Fale um pouquinho da sua trajetória. Apresente-se.
Bem, eu sou graduado em História pela UFPA em Belém. Fiz depois mestrado em Antropologia em Belém também e pós-doutorado em História na Universidade Federal Fluminense. Eu tenho trabalhado nesse diálogo entre História e Antropologia. Quando eu tinha formação em História, eu fui fazer o mestrado em Antropologia porque eu queria me aprofundar em determinados temas que a história me chamava, mas que poderia apenas a partir desse diálogo com a antropologia. Trabalhei com estudos sobre sociabilidade, trabalhei com a época da borracha na Amazônia e, por último, esses projetos sobre grandes projetos na Amazônia que acabou se estendendo para a América do Sul a partir de uma dinâmica toda que existe, já que a rodovia transamazônica, por exemplo, é uma integração entre a Amazônia e a América do Sul. Era um projeto que buscava sair do Atlântico ao Pacífico. Mas, além disso, tenho trabalhado na Faculdade de Educação, trabalhei no campus de Altamira por 16 anos e agora trabalho no campus de Bragança.
Professor, como é que é esse diálogo entre história e antropologia? O que fala mais alto, a história ou a antropologia? Por quê?
Bem, é um diálogo ainda a se resolver, tanto para mim pessoalmente quanto... Porque quando eu faço trabalhos de história, eu faço um diálogo muito forte com a antropologia. Não apenas nos métodos, como também nos teóricos. Gosto muito de teóricos como Néstor Canclini, como Bruno Latour. Também perpasso outros, como até mesmo alguns mais clássicos, mais antigos, na verdade, eu queria me dizer. Como Clifford Geertz, mas mais em relação aos métodos, a conceitos de cultura. A Frederic Barthes, que tem uma discussão fantástica sobre cultura, sobre sociedade, sobre a Stuart Hall. Mas também, por outro lado, quando eu faço trabalhos de antropologia, o diálogo é muito forte com a história, com historiadores como Thompson e seus estudos marxistas, que têm um diálogo forte com a antropologia, Hobsbawm também, e também outros no Brasil, como Daniel Aron Reis, como a Denise Hollenberg, Alessandro Portelli, seus estudos sobre história oral, que são fantásticos no diálogo sobre o nazismo e o cotidiano.
Para quem não é da área, história, nova história e antropologia, quais são as especificidades de cada uma dessas instâncias, vamos dizer assim? O que é pertinente à história e como essa história migrou para o que se convencionou chamar de nova história e como a antropologia entra nesse bojo todo? O que dá identidade a cada uma dessas áreas?
A história, essa área do conhecimento, tem toda uma discussão, área do conhecimento, sub-área do conhecimento, ciência, com a história. Mas a história, que até o século XX, trabalhava muito numa perspectiva documental, documento oficial, até que vem uma revolução dentro da área da história, liderada por figuras importantes, como Lucien Febvre, Marc Bloch, e surgem os anales, e a partir daí um desdobramento à nova história. Eu me lembro de um texto numa revista chamada Nova História, do Jacques Le Goff, em que é a antropologia religiosa, e o outro que é chamada História Antropológica, Jacques Le Goff. Nesses textos ele faz um diálogo em que ele permite fazer partir de estudos da religiosidade na Idade Média para dialogar tanto com a história quanto com a antropologia. E ele reforça a importância de compreender no âmbito da história um diálogo com elementos que são antropológicos mesmo para compreender a religiosidade e, ao mesmo tempo, também chamando a atenção que na antropologia houve, inclusive, um grande debate com Lévi-Strauss, que trabalhava com estruturalismo, numa outra perspectiva, mas um grande debate que é sobre a entrada da história na antropologia. Como é que a história leva uma compreensão mais ampla de determinados elementos que são antropológicos?
A noção de tanto de memória e de identidade, memória coletiva, memória individual. E o conceito de identidade, que tão em voga, pelo menos nos últimos 30 anos, são caros a todas essas áreas do conhecimento. Como é que o senhor vê isso? Como é que é trabalhado? Como é que se dá esse diálogo?
Nas minhas aulas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu sempre digo que conceito de identidade, de cultura, é um daqueles que todo mundo fala alguma coisa, mas que às vezes está carecendo do debate mais conceitual sobre eles. Então, cada vez mais eu tenho assistido pessoas defendendo trabalhos sobre identidade e reforçando as identidades. Mas eu gosto muito dos diálogos que Frederick Barthes faz sobre identidade. Tem identidade Patã em sua manutenção, ele vai mostrando, sem entrar em detalhes, ele vai enfatizando como é que se define identidade Patã. E a partir daí ele cria todo um debate acadêmico teórico para mostrar o que viria a ser o diálogo sobre identidade. Também temos Stuart Hall com um livro que foi lançado no Brasil mais recentemente, da diáspora. Ali é fantástico, porque ele mergulha na cultura pop, ele entra para populações tradicionais, ele sai com diálogo sobre tecnologias e colocando identidade, diásporas culturais como foco central. Quando eu estava pensando em memórias, eu tenho me dedicado um pouco a trabalhar sobre isso, sobre memórias do século XX baseados na obra do escritor Bernhard Schlink, escritor alemão Bernhard Schlink. É um projeto que tem junto com o professor Luiz Saraiva. Nesse, eu vejo as memórias, por exemplo, no diálogo de Pollack. Memória, identidade social, memória cultural, memória coletiva. Nós temos as memórias dos indivíduos, mas que ao mesmo tempo são marcadas por elementos sociais. Ele aborda uma questão que eu acho importante, que é das memórias vividas, as memórias aprendidas na sociedade. Então, quando nós temos esses elementos, nós temos elementos, inclusive, identitários demarcando memórias. Nós temos grupos sociais que se definem a partir de um reforço pelas memórias. Então, memória, identidade, história e antropologia, eles estão intimamente relacionados.
Pensando no contexto paraense, em Altamira, por exemplo, que está uma reviravolta lá cultural, isso tudo levado na prática, como é que a gente identifica isso? O paraense, de uma forma geral, o amazônida, tem consciência da importância da memória ou ele está descobrindo isso agora só?
Vou me reportar ao exemplo Altamira, que eu vivi lá 16 anos, fiz estudos sobre a Transamazônica, um pouco sobre Belo Monte, menos. Mas Altamira, essa cidade que já existia como cidade desde 1911, mas que antes fora uma vila, e que já tinha o seu forte presença no período áureo da borracha, na Amazônia, porque até tem uma obra de André Costa Nunes, que faleceu recentemente, um escritor, sobre Batalha do Riozinho D'Anfrisio, em que ele se reporta memórias sobre esse período, as memórias para construir uma obra. Nesse sentido, eu vejo Altamira depois receber uma enxurrada de processo migratório com a construção da rodovia Transamazônica em 1970, durante o governo do general Médici. Desse momento em diante, nós tínhamos uma cidade de 12 mil habitantes que vai atingir 80 mil aproximadamente na década de 90. Então, em 20 anos, uma mudança significativa, radical, transforma a forma de habitação, de organização urbana, lógicas sociais, a entrada de pessoas de vários lugares do sul e nordeste do país. Então, o que se vê em Altamira e na Transamazônica, de modo geral, são lugares marcados por uma multiplicidade de práticas culturais, de identidades, e que, ao mesmo tempo, eu escrevo isso até na tese, que vai virar livro, vão forjando uma supra-identidade, a identidade transamazônica. É uma identidade que, inclusive, ela é mais posta do que a mesmo, essa é a minha leitura, do que mesmo a identidade de paraense. Não que ela não exista de paraense, mas ela vem mais forte. Somos da Transamazônica. Ao mesmo tempo, como é que fica... Agora eu moro em Bragança. Bragança é essa cidade muito mais antiga, de aproximadamente 400 anos, com as marcas características identitárias daquilo que é reconhecido como do Pará, mas aí eu vou entrar por é reconhecido como do Pará, porque Altamira também é do Pará, com características múltiplas um pouco diferentes. E nesse sentido eu vejo em identidade a identidade desse ser e a memória. Eu olho para Bragança. Bragança com patrimônio histórico invejável, mas que uma parte infelizmente está deteriorado, caiu a prefeitura no ano passado. Foi lamentável, fiquei muito triste inclusive de ver. E que o próprio patrimônio e os vários tipos de patrimônio que Bragança tem, vai chamando atenção para processos de memória e das identidades da cidade de Bragança. Já em Altamira, que também tem patrimônio, a noção de patrimônio ela é mais recente na cidade de Altamira.
Professor, o senhor se referiu a um termo que eu acho de fundamental relevância, o conceito de sociabilidade. Trocando isso em miúdos, o que é, sucintamente?
Eu fiz alguns estudos sobre sociabilidade, os lugares, os espaços sociais onde as pessoas se reúnem e vão criando relações sociais. Então, sociabilidade pode ser praticada numa igreja, por exemplo. Igreja é um lugar de reunião religiosa, mas também é um espaço de sociabilidade. Ali as pessoas se encontram, se reúnem, conhecem.
Se afirmam, se constroem identitariamente.
Se constrói, trocam alianças, memórias, e ali há enlaços afetivos, ali há rupturas, ali há relações familiares. Uma igreja é muito mais do que um lugar de reunião religiosa. Como também pode ser uma escola, universidade, os lugares onde as pessoas se reúnem e vão construindo os laços de sociabilidade. Ou seja, elas vão construindo identidades, inclusive como grupo, e vão compartilhando vários tipos de relação social, mesmo as que não são previstas ou as que não são a principal do espaço onde elas estão reunidas.
Quando você faz essa inserção e trabalha com os povos ribeirinhos, ou os povos mais retirados, as pessoas mais simples, que nós encontramos nesses alojamentos, nessas vilas, ao longo da Transamazônica, por exemplo, como é que fica as pessoas oriundas dos mais diversos lugares, como é que fica essa questão da identidade para eles?
Em algumas vilas, nós tivemos, inclusive, o surgimento de conflitos devido às identidades. Porque eu visitei dezenas de vilas ao longo da Transamazônica.
Centenas.
Foram muitas mesmo. E eu me lembro que algumas delas se afirma identidades diferentes, por exemplo, os que vieram numa delas, que eu estou me lembrando sem querer me reportar exatamente a ela nesse momento, mas em que havia os do Nordeste e havia os sulistas. E ali se dizia que os sulistas eram, dizia-se na vila, receberam as melhores terras, viviam nos melhores lugares e eram os, entre aspas, metidos. Já os nordestinos teriam, segundo eles, ficado com as piores terras e que entravam em conflito no cotidiano com os sulistas. Mas o que é curioso é que em duas dessas vilas, em algum momento em que houve conflito com uma outra vila, eles todos se auto-reconheceram como da vila. Uma vila que havia conflitos de identidades internas, mas que foram suplantados pela identidade dos moradores daquela vila. Então, quando, por exemplo, numa delas eu fui ver um torneio de futebol em que o time da vila ia jogar contra o time de outra vila. Nessa hora, e era a vila que dizia que não gostava dos sulistas ou não gostava dos nordestinos. Nessa hora, isso pouco importava. Eles estavam ali todos torcendo para o time da vila contra o da outra vila. E felizes porque ela ganhou. Então, se vê na construção do cotidiano, da prática da sociedade, como as identidades elas não são nunca unas, elas são múltiplas. Várias identidades colocadas em evidência conforme o momento e a situação em que se vai tendo.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu sou Joel Cardoso e converso com o professor doutor César Martins de Souza, do campus universitário de Bragança. O projeto, capitaneado por ele, se intitula Da Transamazônica à Transoceânica, História, Memória e Literatura em Grandes Rodovias na América do Sul. Professor, esse projeto, pomposo, com o nome Ultra Grande, explique as especificidades. Como é que esse projeto foi concebido? Por onde ele transita? E o que ele pretende? O que ele pretendeu?
Inicialmente, ele nasceu de uma angústia, que era... Eu assisti um programa quando fui morar em Altamira, em 2003. Eu cheguei ali e fui assistir logo em seguida, com um ano apenas de Altamira, assisti um programa do Fantástico sobre a Transamazônica. E eu lembro que a reportagem mostrava como a estrada que não existe mais, assim, que só existem os restos da estrada. Eu disse, mas eu moro na cidade que foi considerada a capital da Transamazônica, que é Altamira, a capital da Transamazônica, o eixo central das obras. Então isso me lançou um desafio de entender as memórias nacionais e como é que levaram essa rodovia a desaparecer. Uma rodovia de 5.400 quilômetros, que atravessa o país todo. Começa lá em Cabedelo, na Paraíba, termina em Lábrea, no Amazonas. Lá na cidade de Humaitá, ela tem uma conexão com a BR-319, que permite sair até a fronteira com o Peru, e da fronteira do Peru em Apari, pega a rodovia transoceânica, que sai até o Pacífico. E eu fiz as viagens todas na rodovia. Então, o que para mim era fantástico era descobrir isso. Como é que uma rodovia de 5.400 quilômetros apareceu? Eu me lembro que eu apresentava trabalho, às vezes, em congresso, em outros lugares, e quando eu falava, alguém me dizia, é interessante, você faz um trabalho de história sobre uma rodovia que não existe mais. Como que não existe mais? Que eu moro na rodovia, na Transamazônica, eu viajo por ela para ir para Belém, pela Transamazônica. Eu já empurrei Kombi na época, hoje já não tem mais. Kombi nos atoleiros na Transamazônica. Então, me lançar esse desafio da construção, do período de construção durante o governo Médici, e todo o processo das memórias dela e da construção histórica dela. A chegada das pessoas, fui em arquivos documentais em toda a Transamazônica, em órgãos públicos, entrevistei pessoas ao longo de toda a Transamazônica, e também em Belém, em Manaus, em outras cidades, em Brasília, no Rio de Janeiro. Entrevistei engenheiros, inclusive, que foram engenheiros da rodovia.
Trabalharam lá.
Que trabalharam lá. E também operários, migrantes, pessoas que já moravam nos lugares. Tenho um acervo grande documental que eu coletei e que me permite ir escrevendo, de vez em quando, textos novos sobre o assunto. Mas o meu grande desafio era entender como é que, em que momento da história, as memórias nacionais se transformaram e a rodovia, que era tão celebrada em 70, ela era muito celebrada, ela era a grande obra do governo Médici. Ela era o Brasil que dá certo.
O Brasil do futuro.
O Brasil do futuro. Ninguém segura esse país. Então, como é que uma rodovia que simbolizava o ninguém segura esse país, o milagre brasileiro, agora ela era o símbolo do fracasso, que não deu certo, da obra faraônica, como ela ficou conhecida? Essa era a minha pergunta. E depois eu ampliei o projeto com o tempo, porque parte do projeto da Transamazônica era Atlântico-Pacífico. E o sonho, entre aspas, do Pacífico se concretiza em 2010 com a inauguração da rodovia transoceânica. Aí eu queria fazer a viagem também, queria conhecer a transoceânica. Fiz também a viagem pela transoceânica, de ônibus, de carro fretado, de ônibus subindo os Andes. Fantástica viagem, inclusive, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista da pesquisa. O diálogo com as pessoas no Peru, as entrevistas, coletando material. E após isso, resultou em alguns trabalhos, mas também no entendimento de que determinados grandes projetos, para serem entendidos de uma forma mais ampla, é necessário pensar a América do Sul de forma ampla. Muitas vezes nós pensamos apenas enquanto Brasil, e é preciso fazer uma reflexão mais ampla para poder compreender os grandes projetos.
Professor, desse trânsito, desse périplo imenso, são quilômetros e quilômetros e quilômetros rodados, né? O que mais vale a pena ressaltar? São muitas coisas, com certeza, mas o que o senhor traria aqui como fundamentação para abordagem, para quem quer se reportar a isso?
É um tema que, como eu digo, ainda está em aberto, tanto que eu encerrei o projeto agora no final do ano passado, depois de 12 anos trabalhando nele.
Encerrou, mas não encerrou.
Encerrei, mas não encerrei, porque eu tenho material todo para continuar trabalhando nele. E aprendi, assim, para começar enquanto experiência humana, uma experiência humana fantástica, de lidar, porque o humano é acadêmico também, mas uma experiência, embora às vezes seja esquecido, a experiência humana é uma experiência acadêmica. É uma experiência fantástica, de conhecer pessoas de diferentes lugares, linguagens, identidades, memórias, de ver as vidas delas também na documentação, histórias sobre tragédias de barco que afundou e morreram várias pessoas, história de tragédia em acidente nas estradas, doenças, mas também história de pessoas que se afirmaram na região, que chegaram lá sem grandes
expectativas.
Sim. E hoje vivem bem estabelecidas nessa região. Nessa região não, nessa estrada, que isso é mais que uma região, uma estrada que corta várias regiões. Então, diante disso, também pude verificar que foi na passagem do final da ditadura para as eleições, em 84, é que se começou, na verdade, no governo Geisel, após o governo Médici. As memórias começaram a ser reconstruídas sobre a Transamazônica, ainda dentro dos governos militares. E nessa passagem já começa a surgir a ideia do fracasso, da rodovia que não deu certo. Mas o que é interessante é que eu já vi reportagens de grandes jornais e revistas do Brasil que mostram a rodovia como um lugar vazio, como lugar da... Eles entraram em conflito, inclusive, com populações tradicionais em algumas situações. Até hoje, havia um conflito lá no município de Apuí, com populações indígenas, Tenharim. Então, há conflitos, há problemas, mas há também reconstruções. Há cidades surgindo, há vilas surgindo, e, ao mesmo tempo, algo que o Brasil como que não enxergasse. Uma coisa que eu vou falar para ilustrar, quando eu estive em Cabedelo, na Paraíba, que fica do lado de João Pessoa, para pesquisar o Marco Zero da Transamazônica, lá tem um forte, Não sei dizer exatamente de que período é o forte, visitei, mas não me recordo agora. E também tem um marco zero da Transamazônica, com um monumento. Vinha um grupo com guia turístico, um grupo grande, com pessoas de vários lugares. O guia turístico passou, era grande o monumento, marco da Transamazônica, tinha inclusive uma pintura retratando as cidades, e aqui começa a Transamazônica, uma placa enorme, marco zero. Ele passou ao lado e seguiu para o forte. Ele não parou. E isso é interessante, isso é bem representativo de uma certa visão das memórias construídas no país. A Transamazônica é lendária, mas ao mesmo tempo se transformou no imaginário nacional em sem importância, quando na verdade ela tem 5.400 quilômetros e integra o continente todo.
Você mencionou agora há pouco as populações indígenas. É claro que percorrendo esse espaço todo imenso, alguns povos indígenas, que eram naturais desses locais, ainda se encontram por lá. Se resolveram esses conflitos ou eles persistem? Quem são esses povos?
Os conflitos persistem. São muitos povos. Assim, eu vou me lembrar agora de alguns. Falei nos Tenharim. Tem os Arawete, Arara, próximo à Transamazônica também. Nós temos a Suriní. Nós temos em Marabá também Suruí. Nós vamos tendo vários povos indígenas. São muitos mesmo. Houve situações de narrativas sobre conflitos, tá, ali onde é atualmente o município de Uruará, na década de 70, sobre conflitos onde atualmente é o município de Estreito e a Guianópolis, no Maranhão e Tocantins, também há narrativas de conflitos, inclusive com operários ali, narrativas de memórias, as pessoas relatando sobre os conflitos. E há narrativas da persistência ainda de alguns conflitos ali nessa região, mas eu especificamente não estudei sobre as populações indígenas, devido à especificidade e complexidade. Esse é um estudo que, inclusive, seria muito bom que algum pesquisador adentrasse especificamente nesse tema, populações indígenas na Transamazônica. Mas eu, na documentação, várias vezes, por exemplo, encontrei, havia no plano do governo, que era o general Bandeira de Melo, que era o presidente da FUNAI na época, ele fez um plano que era as equipes de pacificação, equipes mistas de pacificação. Isso foi noticiado em vários jornais. Era composto por sertanista, um índio, entre aspas, esse era o termo que usavam, pacificado, e claro, eu estou usando muitas aspas, porque sei do problema que é esse termo, mas era usado na época na documentação. E também eles montavam equipes que deveriam afastar os índios do traçado da estrada, que eram aconselhadas os operários, as equipes, a não usar força contra os índios, a não ser que
fossem atacados.
Isso. Aí nós vamos entrar na subjetividade. E nisso, num problema que vai gerando conflitos, que vai ampliando conflitos na década de 70, mas que, ao mesmo tempo, geraram perdas grandes para as populações indígenas na região. E muitos deles, como eu citei os Tenharim, até hoje reivindicam reparações em função da construção de uma rodovia que atingiu decisivamente a vida deles.
Professor, essa pesquisa é demasiadamente relevante. Como é que você traz isso para a sua atuação como professor na sala de aula? Você transita em diversas disciplinas, entre eles FTM da História, História Contemporânea, que eu acho difícil me trabalhar com isso, porque a História Contemporânea demanda diversas interpretações, pontos de vista, posicionamentos e assim por diante. Essa pesquisa entra de que forma?
Toda pesquisa ela deve se
conectar
com as aulas, com as atividades docentes também. Entra de várias formas, entra no diálogo sobre o fazer da pesquisa, para começar, porque foi uma experiência que eu tive que trabalhar com vários métodos de pesquisa. Eu tive que trabalhar com análise documental, com documentos oficiais, com literatura, com imagens, com vídeos. Tem dois filmes, inclusive, que eu ainda pretendo escrever um dia sobre eles, Iracema, Uma Transa Amazônica e Bye Bye Brasil, que são fantásticos, os dois. Pretendo um dia escrever algo sobre eles. E também com pequenos vídeos que os próprios moradores gravaram em algum momento, com fotografias que eles mesmos faziam também. E sendo assim, no item metodologia, já trabalho bastante a pesquisa. Mas além disso, os diálogos sobre memórias, sobre identidade, sobre a afirmação da contemporaneidade, sobre a ideia dos grandes projetos de desenvolvimento e a ideia do desenvolvimento. Isso é algo que eu discuto muito em História Contemporânea. O que, que vem a ser a ideia dos empreendimentos de desenvolvimento e progresso? O que, que nós chamamos de desenvolvimento e progresso? Como é que as populações locais são impactadas pelos empreendimentos de desenvolvimento e progresso? E isso eu vejo não só aqui nos Estados Unidos. O historiador Dee Brown fez uma obra que eu considero fantástica, Enterre Meu Coração na Curva de um Rio, em que ele fez estudos sobre os massacres das populações indígenas nos Estados Unidos, e sobretudo quando se passava ferrovias para dentro das áreas indígenas. Nós temos outros pesquisadores como José Luiz Garcia estudando na Europa também, grandes projetos contemporâneos, Hermínio Martins. Então, ou seja, nós temos uma realidade que dá para dialogar história com literatura, história com antropologia, antropologia com literatura, método de pesquisa, memórias, identidade do século XX, grandes projetos, a ideia de desenvolvimento. Tem uma riqueza grande de possibilidades.
Professor, para encerrar, suas palavras, reportando-se também à pós-graduação.
No programa de pós-graduação Linguagens e Saberes na Amazônia, no qual eu tenho trabalhado, tenho orientado trabalhos dentro das perspectivas que eu trabalho, ou seja, diálogo com grandes projetos, diálogos com intervenção de empreendimento de infraestrutura, como Belo Monte, em Altamira. Em Altamira não é só em Altamira. Altamira é o município mais atingido por ser o maior município da região. E também tenho trabalhado com disciplinas que dialogam identidade. Eu, recentemente, inclusive, numa optativa, ministrei uma que era Identidades e Populações Amazônicas, que dialoga identidades com história, com antropologia, com literatura. Eu gosto muito de literatura. Não tenho formação na área, sou um leitor e um leitor voraz, inclusive de literatura. E tentei fazer desse meu gosto, prazer por literatura, uma possibilidade de um diálogo com as áreas com as quais eu trabalho, com a história e com a antropologia. Então isso eu fiz desde o início da graduação, já trabalhei com Marques de Carvalho, com Frederico Rossar, quando fazia graduação, com os debates na Arena Literária, que era um jornal publicado. E dentro do programa eu tento trazer todas essas pesquisas que eu tenho feito, toda a experiência que tenho acumulado e outras que ainda quero fazer, tento trazer para dentro do programa, um programa sobre linguagens e saberes na Amazônia, em que eu trabalho com as populações amazônicas, as diferentes populações da Amazônia. E, sobretudo, claro, com mais força, com a história e com a antropologia.
Suas palavras finais.
Eu queria agradecer ao convite do professor Joel Cardoso, em primeiro lugar, porque esses momentos são importantes, em que nós podemos dialogar não só com a universidade, mas com a comunidade de um modo geral. E também dizer que é uma satisfação sempre poder estar falando de pesquisa, falando de docência e falando do nosso trabalho, que a gente sempre espera que tenha algum tipo de relevância para a sociedade que nós vivemos. Obrigado.
Eu queria agradecer muitíssimo a entrevista concedida pelo professor doutor César Martins de Souza, do campus universitário de Bragança. Obrigado, mestre. Agradecemos a você também, ouvinte, que nos acompanhou no nosso programa de hoje. Para sugestões, comentários ou críticas, envie uma mensagem para radioweb@ufpa.br ou telefone para 3201-8814. Você pode ainda nos contactar pelo Facebook. O endereço é facebook.com/radioweb.ufpa ou nos seguir pelo twitter.com/radioweb.ufpa. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA e tem a seguinte configuração técnica: Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, jornalistas responsáveis; João Nilo, nosso técnico editor; Joel Cardoso na produção e Roberta Pureza na divulgação, sob a direção geral da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.